Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo, nós te adoramos porque tu és o único Deus, único digno de ser adorado. Te adoramos porque tu és o nosso Deus, nós te louvamos por aquilo que tu és, pelas tuas obras, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui agora para te adorar, para aprender da tua palavra. Nós queremos, Senhor, te pedir para que tu nos abençoes e para que tu faças com que nada nos possa distrair a atenção, mas que sejamos atentos àquilo que tu nos queres ensinar hoje. Guarda-nos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando o nosso estudo sobre Colossenses, nós estamos no capítulo 3, versículo 23, né? Vamos ler o 23 e o 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. No versículo 17 desse mesmo capítulo, nós já vimos há um tempo atrás, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí fala, tudo o que fizerdes em palavra ou ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Lá no 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor. No finalzinho do 24, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Nós temos gasto um tempo nesse assunto, porque isso de fazer tudo para o Senhor como para o Senhor, nós vimos que seria equivalente a fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus, de 1 Coríntios 10, 31. Nós vimos que um dos aspectos que nós temos abordado aqui é que a glória de Deus seria aquilo que Deus é. Mostrar a glória de Deus, quando ele manifesta a sua glória, ele mostra aquilo que Deus é. Um aspecto de nós vivermos para a glória de Deus seria vivermos de maneira a mostrar aquilo que Deus é. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, a fim de proclamardes as virtudes, ou a fim de mostrardes as qualidades, as perfeições, os atributos de Deus, ou a fim de viverdes para a glória de Deus. Não é? Nós temos visto isso. Mas nós vimos também que a nossa carne quer ser glorificada. Nós queremos que os outros nos glorifiquem. Quando Jesus Cristo estava falando no Sermão do Monte, ele falou exatamente isso a respeito da esmola. Quando vocês derem esmola, façam isso escondido, porque tem gente que faz para ser visto pelos homens, para serem glorificados. É a mesma expressão, a mesma palavra usada para Deus, serem glorificados pelos homens. Aí ele fala coisas semelhantes a respeito da oração, a respeito do jejum. Então, nós queremos nos gloriar, queremos nos exaltar para sermos glorificados pelos outros. Isso é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa que faz. Nós analisamos rapidamente Jeremias 9, falando que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas glorie-se em me conhecer, ali no começo, no final do capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo desenvolve um pouquinho e ele termina falando de aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E nós vimos que a nossa carne tende a fazer exatamente o contrário. A nossa carne faz, e isso é fácil de nós vermos, o indivíduo se gloria na sabedoria, na força, no poder, na riqueza, e esconde que é um servo do Senhor. Ele se gloria naquilo que o mundo aprecia, e esconde que é um servo do Senhor. Deus falou exatamente o contrário. Nisso você não se gloria, glorie-se em me conhecer. Nós vimos isso, nós vimos que isso acontece porque nós damos muita importância para as coisas aqui deste mundo. Lá na parábola do semeador, nós vimos que aquela semente que cai entre espinhos, e Jesus Cristo fala, por que que ela não vinga ali? Fala dos cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas e outras ambições, fala lá em Marcos. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Essas outras ambições, nós vimos que é a mesma palavra, que é traduzida muito por cobiça ou concupiscência no Novo Testamento. Existem outros usos, essa palavra quer dizer apenas desejo intenso, desejo muito forte, e é usada às vezes para coisas boas. Jesus Cristo falou, desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês. O Paulo falando, desejo partir e estar com Cristo, é a mesma palavra. Jesus Cristo falou, muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Existem desejos desse tipo, mas quase sempre está falando do desejo da nossa carne. E o desejo da nossa carne, nós vimos a cobiça, é a mesma palavra que está usada lá em Tiago 1, 14 e 15. Nós somos tentados pela cobiça que está no nosso coração. Nós analisamos aqui que não somos tentados por nada fora de nós, nem coisas, nem pessoas. Nenhuma coisa, nenhuma pessoa nos tenta. Nós somos tentados pelo desejo que temos por coisas ou pessoas. Então, a tentação vem dessa cobiça. E nós vimos que a cobiça é um pecado silencioso, escondido, que normalmente não se vê, ele é muito bem camuflado, mas está por trás de quase tudo. Nós passamos muito rapidamente nos 10 mandamentos, não nos primeiros 4 que falam da nossa vida diante de Deus, se bem que chamamos atenção, avareza é idolatria, avareza é cobiça, desejo intenso pelo dinheiro, amor ao dinheiro. Aí já quebrou o primeiro mandamento. Mas os outros 6 que falam da nossa vida de relacionamento com as pessoas, nós começamos lá com honrar pai e mãe, no sentido mais amplo. O Juliano chamou bem a atenção aqui quando deu o catecismo de Heidelberg, no sentido mais amplo, isso se refere à submissão às autoridades. Toda sonegação, toda trapaça, toda corrupção, toda maneira errada de fazer as coisas para conseguir algo é cobiça. A cobiça está por trás. O não matarás, nós vimos que todo latrocínio é por causa da cobiça. Tudo que o indivíduo mata para roubar é cobiça. Ou às vezes, ou no meio empresarial, ou no crime organizado, quantos assassinatos não são cometidos por interesses, por dinheiro, por pontos, por lugares de se cometerem os crimes. Isso tudo está, grande parte dos assassinatos vem da cobiça. Adultério, nós vimos que 100% dos adultérios são oriundos da cobiça. No sentido amplo de adultério, todo relacionamento sexual fora do casamento, pré- ou extraconjugal. Se existe um relacionamento sexual, houve fora dos padrões de Deus, houve cobiça por alguém que não poderia satisfazer esse desejo. Todo adultério provém da cobiça, roubo, todo roubo provém da cobiça, eu quero alguma coisa que não é minha. O 9º mandamento, levantar falso testemunho, a mentira, nós vimos que grande parte da mentira vem da cobiça, nem toda, mas grande parte da mentira é para se conseguirem coisas. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Ela está por trás de tudo, por coisas que nós não vemos, a cobiça está por trás da inveja. Eu não vou nunca invejar alguém que não seja ou não tenha alguma coisa que eu queira ser ou ter. Então, eu invejo por quê? Por cobiça. Ela está por trás de tudo. Por isso que fala lá em Tiago, vocês são tentados pela cobiça. E a cobiça é interessante que o único indivíduo que pode se ajudar a se identificando isso é ele mesmo. O indivíduo tem que se analisar e ver o que é que está no seu coração, porque é uma coisa insidiosa, sorrateira, silenciosa, e nós não percebemos, e às vezes disfarçamos muito bem através da mentira, da hipocrisia. Nós queremos disfarçar a própria cobiça, mas o mundo jaz no maligno. O mundo quer fazer com que nós cobicemos cada vez mais as coisas daqui. Até a propaganda cria necessidades. É importante que haja movimentação de dinheiro e muito dinheiro, então é comum que a propaganda crie necessidades. O que é que eu estou chamando de necessidades? São coisas que criam, são boas, tornam a vida mais cômoda, mais fácil, então nós nos acostumamos a estas coisas e elas passam a ser necessidades, seja controle remoto, celular, televisão, internet, seja o que for. Quando eu era criança, não tinha nada disso. Eu sei que faz tempo, mas não tinha. E desde Adão até aquela época, todo mundo sobreviveu bem, né? Mas agora são necessidades. O computador, por exemplo, bem usado, é uma coisa maravilhosa. É importantíssima. É difícil nós imaginarmos hoje a vida sem computador. Existia vida sem computador quando eu nasci. Mas agora, hoje é difícil. Principalmente para o jovem. Para o jovem é extremamente difícil conseguir imaginar. E nós não precisamos imaginar. Tem coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Tem gente que perde um tempo enorme com papos bobos. Tem gente que fica tardes inteiras jogando videogame. É uma geração que às vezes tem crianças, outro dia eu vi na televisão, e fica 6-7 horas no videogame todos os dias. Isso é uma tragédia. Computador é ruim? Não, é excelente. Então, são necessidades, quer dizer, são coisas que são cômodas, úteis, às vezes agradáveis, mas que passam a ser necessidades, e o mundo está criando. O pior é quando ele cria necessidades que não são necessárias. E para muita gente, a necessidade é simplesmente aquilo que o outro tem. O outro tem, eu também preciso ter. Não sei nem o que vou fazer com aquilo, mas o outro tem, eu também quero. Isso é estimulado, esse é o mundo. É interessante que parece que as pessoas vivem cada vez mais na insatisfação. Eu preciso de coisas. Só que a insatisfação nos leva a menosprezar o que se tem e a cobiçar o que não se tem. Precisa tomar muito cuidado com isso. Nós temos que dar valor àquilo que Deus nos deu. Nós já vimos aqui que quando nós olhamos para aquilo que Deus nos deu, nós somos gratos. Quando nós olhamos para aquilo que Deus não nos deu, isso nos tende a levar à murmuração. Então, eu fico aí até a cobiça, eu fico olhando o outro. Por que que Deus deu para ele e não deu para mim? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor lá em Ageu. Ele dá para quem ele quer e sabe por quê. E muitas vezes é uma bênção não dar alguma coisa para alguém. E a gente esquece disso. Nós precisamos começar agradecer por aquilo que Deus nos deu. É isso que é importante, não olhar para aquilo que nós achamos que nos falta. Tem um provérbio tibetano, antigo, que diz mais ou menos o seguinte: eu estava muito chateado por não ter sapatos. Então eu vi um homem que não tinha os pés. Aí eu fiquei muito contente com o que eu tinha. Contentai-vos com o que tendes. Hebreus 13. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, o que que Paulo falava lá em Filipenses 4:4? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que nós aprendemos isso? Será que nós damos graças por aquilo que temos ou murmuramos por aquilo que nós não temos? Em relação a esse mundo, essas coisas são passageiras, essas coisas, na verdade, não têm importância da perspectiva da eternidade. Eu estava muito chateado porque não tinha sapatos, então eu vi um homem que não tinha pés. Aí eu fiquei muito contente com o que eu tinha. Nós temos que aprender a dar graças pelos nossos pés e não ficar murmurando porque não temos sapatos. Mas isso é o que o mundo faz. O mundo fala que você precisa de sapato e dessa marca e desse estilo e daquele e mais e mais e mais e mais. E não um par. Você precisa pelo menos uma meia dúzia. É isso que faz o mundo. Nós temos que nos desviar disso, né? Em Romanos 12, 2 falou o quê? não vos conformeis com o presente século. Esse conformeis, e não vos amoldeis, é amoldar, tomar a forma. Essa mesma palavra, em 1 Pedro capítulo 1, é traduzida por amoldar. Não vos conformeis, não vos amoldeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. O que é importante? Transformar a mente. E transformar a mente não é só mudar o ponto de vista sobre as coisas. Eu pensava isso sobre isto aqui, e agora eu penso diferente. Por quê? Porque Deus me faz ver que a maneira certa de pensar sobre esse assunto é outra. Esse é um aspecto. Mas um outro aspecto é parar de pensar sobre coisas que pensávamos e passar a pensar sobre coisas que nós não pensávamos. Uma das coisas que nós costumamos pensar pouco é o céu. É interessante, nós já vimos ali em Colossenses, logo no comecinho do capítulo 3 de Colossenses, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E nós falamos o que significa esse pensar, né? Nós vimos que um pensar não simplesmente desviar a mente para aquilo, não. Mas pensar com atenção, com o propósito de que aquilo que é visto, pensado, meditado, seja apreendido e venha a moldar o meu comportamento, venha a motivar as minhas ações. É nesse sentido que está a palavra aí. Ele não fala, não pense nas coisas daqui. É claro que nós temos que pensar em coisas daqui. Nós temos obrigações como pais, como cônjuges, como cidadãos, como vizinhos, como irmãos. Nós temos obrigações. Mas não incorporem as coisas daqui. E o Paulo fala lá em Filipenses 3. Muitos andam entre nós, a respeito dos quais vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. Nós vimos o que significa esse ventre. É o seu eu interior, a mesma palavra quando Jesus Cristo fala. Quem crê em mim, do seu interior fluirão os rios de água viva, e seu interior é a mesma palavra traduzida aqui por ventre. O Deus deles é o interior deles mesmo, é o seu eu. Eles são o seu próprio Deus. E ele fala, eu digo até chorando, esses estão perdidos, né? Porque eles pensam nas coisas daqui. São os valores do mundo que eles incorporam e que moldam o seu comportamento. Eles falam, mas vocês não. Vocês pensem lá nas coisas do alto e não nas que são daqui. Aquelas coisas é que vão moldar a vida de vocês e não os valores aqui do mundo. Eu creio que os valores, as coisas do céu, como falei, as coisas lá do alto, sejam todos os assuntos de que trata a Bíblia. Tudo que a Bíblia fala, é uma parte, não é tudo, mas tudo que a Bíblia fala são coisas lá do alto. Mesmo coisas mais práticas, como a educação dos filhos, o nosso papel como cônjuges. Isso aí também, por quê? Isso aí está mostrando como é que Deus quer que eu o glorifique na educação dos meus filhos, como é que ele quer que eu glorifique na maneira como eu trato a minha esposa. Então, tudo isso está mostrando como Deus pensa. Isso faz parte de eu não moldar a minha mente com as coisas aqui do mundo, mas transformar a minha mente, renovando o meu entendimento, o quê? Pegando as ideias de Deus e passando a ver as coisas como ele as vê. Isso é extremamente importante. Então, na verdade, o importante aqui é de nós ficarmos pensando, meditando nas coisas do alto, porque elas moldam, e para mim tudo o que a Bíblia fala significa pensar nas coisas do alto. Mas eu vou passar rapidamente sobre três aspectos das coisas do alto. Quero falar um pouquinho sobre o céu, um pouquinho sobre Jesus Cristo e um pouquinho sobre a cruz. Todos esses assuntos têm muitas maneiras de ver. Eu vou abordar pouca coisa, só um aspecto sobre a cruz. Quando se fala em pensar, ou nós temos que olhar para a cruz, talvez as pessoas tenham ideias diferentes. Eu quero abordar uma coisa que me chama a atenção. E depois cada irmão meditando pode chegar às suas próprias conclusões, e cada irmão deve meditar, como está escrito aqui, pensar aí nas coisas do alto. Não é só para escutar as coisas do alto, mas para pensar também. Mas hoje em dia se pensa muito pouco no céu. Tem um autor, que eu vou ler um parágrafo do que ele escreveu aqui, ele fala o seguinte: perdemos a fé no céu, a esperança, o amor e o desejo pelo céu, pois nos satisfazemos com a vida aqui na terra. Só que perdemos o amor pelo céu porque temos perdido o sentido da glória celestial. A glória do céu não toca o nosso coração, não cria um desejo ardente pela vida celestial. Perdemos a fé no céu, pois nós nos satisfazemos com a vida aqui na terra. Nessa mesma parábola que citei do semeador, quando fala da semente que caiu entre espinhos, fala dos cuidados desse mundo. Os cuidados aí são as preocupações, as distrações. Nós ficamos com a mente tão voltada para as coisas daqui e tão satisfeitos com as coisas daqui, tendo tanto mais coisas aqui do que tinham os nossos antepassados, que nós não pensamos mais no céu. Eu acho que todos nós, de vez em quando, pensamos no céu, né? É difícil alguém chegar e falar assim, mas eu já tive irmãos que chegaram, olha, como será que é o céu? Eu queria saber como é o céu. Eu, desde bem pequenininho, já tinha, era bem criança, ainda já tinha alguns questionamentos desses que ocupam as grandes mentes da humanidade através dos séculos. Eu era ainda bem novinho e fiz esse questionamento: no céu tem sorvete? Eu não creio que isso perturbe ou preocupe as grandes mentes, mas me preocupava muito naquela época, né? No céu tem sorvete? Hoje não preocupa tanto. Não que a minha cabeça tenha melhorado, mas eu não sou tão fanático por sorvete quanto eu era. Ainda gosto muito, mas não estão nas minhas cogitações a respeito do céu ter sorvete ou ter cuca de coco, como uma que eu ganhei outro dia, excelente. Eu acho que cuca de coco tem no céu, viu? Mas tudo bem. Essa é uma opinião, não tenho base bíblica. Mas é interessante que o que é que me responderam lá no céu? Quando você pensar em algum sorvete, quiser algum sorvete, o gosto do sorvete já vai aparecer na sua boca. Interessante. Eu lembro que eu fiquei muito decepcionado com a resposta. Por quê? Porque eu gostava da consistência, eu gostava daquele sorvete de massa, pegar a pazinha, toda a pazinha era de madeira, não tinha de plástico, eu gostava daquilo derretendo, gostava de comer a casquinha já molhada com o sabor do sorvete. Eu sei que acabei chegando à conclusão que o céu não era, afinal de contas, tão bom assim quanto eu imaginava, né? Mas hoje eu já penso diferente. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que pensar bem quando responde para as crianças. É melhor um não sei do que inventar uma coisa qualquer, né? Eu não sei se tem sorvete no céu ou não, mas não tenho pensado muito sobre isso. É interessante o seguinte: por mais que nós pensemos sobre o céu, existem irmãos que escreveram livros e livros sobre o céu, né? Nós nunca vamos ter uma boa ideia do que ele seja. Vai ser sempre uma coisa bem fraca em relação ao que é. Em 1 Coríntios 2:8, o que que fala? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Jamais penetrou em coração humano. A palavra jamais subiu até o coração do homem, de homem algum, aquilo que Deus tem preparado. Ninguém nunca conseguiu pensar ou imaginar. Tudo que conseguir pensar e imaginar está muito aquém do que aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Isso é o que a Bíblia fala. Não que seja errado nós imaginarmos, eu acho que é até importante nós ficarmos pensando, inclusive, como é o céu. Por quê? Porque a Bíblia fala alguma coisa. Não tanto quanto nós gostaríamos, eu creio, mas ela fala alguma coisa sobre o céu. E é uma coisa sobre a qual nós temos que pensar. Né? Temos que pensar a respeito do céu. Mas eu creio que nós devemos pensar com base bíblica e não termos ideias erradas ou invenções. Eu imagino que seja assim. Nós podemos até imaginar, de um certo ponto em diante, com uma certa base bíblica para aquilo. Eu vou ler uma frase aqui. Essa frase é citada pelo Franklin Ferreira e o Myatt naquela teologia sistemática deles. Eles citam essa frase desse teólogo e depois a comentam. A citação é, que eles estão citando esse teólogo, o mundo no qual entraremos não é outro mundo, é este mundo, este céu, esta terra, ambos, porém, já passados e renovados. O que que o Franklin Ferreira e o Maia comentam a respeito dessa frase? Alguns podem objetar, considerando essa descrição do céu como materialista, mas a esperança concreta aqui demonstrada reflete o ensino bíblico. O que que eles estão falando? É isso mesmo que ele falou, reflete o ensino bíblico. Em oposição aos conceitos etéreos e espiritualizados sobre o futuro, tão populares em nosso meio, mas que não fazem justiça às promessas bíblicas de novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra, não outro céu e outra terra. Este céu e esta terra, já passados e renovados, como fala ali, esse céu e essa terra passam e são renovados. Então já tem algum aspecto que fala ali. O Franklin Ferreira e o Maia também, eles falam alguma coisa a respeito do trabalho, né, lá no céu. Eles falam o seguinte: o céu não será um lugar em que os salvos viverão trajando vestes brancas, sem memória ou lembrança, tocando harpas e pulando de nuvem em nuvem. Essa é a caricatura que muitos fazem do céu. Ele fala, não tem nada disso. Ao mesmo tempo em que será um lugar de repouso, todos terão trabalho significativo para realizar. O desenvolvimento dos talentos e dons de cada um pode prosseguir. Sempre teremos mais para aprender, estudar, investigar. Nós, na verdade, não sabemos muito, e eu não quero falar muito sobre o céu, porque certamente vou falar mais bobagem do que costumo, mas nós poderíamos, de uma maneira geral, falar que, de uma maneira bem simples, as coisas criadas por Deus constituem a natureza, as coisas criadas pelo homem constituem a cultura. É claro que eu estou usando o verbo criar com dois sentidos. Deus cria a partir do nada. Quando eu falo que o homem criou, ele está criando a partir das coisas criadas por Deus e com a capacidade que Deus lhe deu, com a ingeniosidade e a criatividade, então ele fabrica e faz coisas. É nesse sentido. Mas mesmo sabendo que o verbo criar está sendo usado nos dois sentidos, é fácil de nós vermos aquilo que Deus criou é a natureza, aquilo que o homem criou é a cultura. Eu não tenho a menor dificuldade em imaginar, como foi colocado aqui, essa natureza restaurada. O Juliano chamou a atenção disso quando ele deu aquele CTB também a respeito do chamado, né? Aí eu acho relativamente simples, né? Ali em Romanos 8 fala que até agora a criação geme e sofre angústias agora, até agora, mas que ela será redimida da corrupção, da escravidão, da corrupção. Eu creio que aí esteja falando de criação de Deus, com certeza. Mas como fala aqui o Franklin Ferreira, aquilo que o indivíduo fazia aqui, trabalhava, dons, talentos que ele tem, talvez continuem, e eu creio que isso seja bem possível. É claro que aí já nós teríamos que imaginar um pouco, aos que pensam, não, se o indivíduo aqui se dedicou a toda uma vida a uma determinada atividade lícita e boa, é possível que ele continue com esse tipo de atividade lá, é possível. O próprio Franklin Ferreira e o Myatt, eles falam o seguinte: tudo o que é bom na cultura, será renovado e aperfeiçoado na nova criação. Claro que aí nós temos limitações. Como eu falei para os irmãos, vou falar bobagem, os irmãos depois filtrem e joguem fora. Pode jogar até tudo. Mas nessa parte, o que nós vamos fazer lá, eu não sei, mas eu teria dificuldade com algumas coisas. Por exemplo, O que fariam lá, ou poderiam continuar fazendo, médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, farmacêuticos, agentes funerários? Lá não vai existir morte, não vai existir doença, não vai existir nada disso, né? Então, teria que ter alguma outra atividade. Eu não estou dizendo que lá não vai ter médico, dentista, enfermeiro, não é isso. Se bem que eu devo confessar que já houve época que eu desejava que todos os dentistas fossem para o inferno. Mas hoje eu não penso bem assim, né? Eu tenho um genro que é dentista, dou graças a Deus por isso. E eu acho que os dentistas vão para o céu, espero que biólogos também possam entrar lá, né? Mas o importante, o que eu acho que é importante, não é tanto nós ficarmos imaginando ali, mas o que me interessa é falar um pouquinho sobre a caminhada até o céu. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1. Tem um trechinho de 1 Pedro, capítulo 1, que eu gosto demais. Vamos ler a partir do versículo 3, 1 Pedro 1, 3. Ali fala o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos regenerou, nos gerou de novo, nos fez nascer de novo. A palavra é exatamente essa: gerar de novo. A palavra vem do que está lá em João 3, quando Jesus fala com Nicodemos: é necessário vocês nascerem de novo. Só que lá, nascer de novo, a expressão é outra, é nascer do alto, nascer de cima, lá a expressão é outra, mas tem o mesmo significado. E aqui não, aqui fala é a mesma palavra, gerou, só que vem um prefixo, esse prefixo é assim como tem anabatista, aquele que batiza de novo, anabatista vem isso aqui, ele gerou vocês de novo, vocês nasceram de novo, Deus gerou vocês de novo, para quê? Para uma viva esperança. Nós já vimos aqui que esperança, no sentido bíblico, é completamente diferente do sentido que nós vemos aí na rua. Em geral, na rua, o sentido é de um desejo forte. Por que as pessoas jogam muito na loteria? Porque tem esperança de ganhar. É o desejo forte de ganhar, né? Eu tenho esperança que isso aconteça, eu tenho um desejo forte que isso aconteça. Aqui não. Esperança é só um aguardar com certeza. Eu aguardo. É esperança exatamente no sentido de aguardar, de esperar e não de desejar muito. Eu estou aguardando com certeza absoluta. Porque, como falo logo no comecinho de 1 Tessalonicenses, a nossa esperança está em Cristo. Se nós formos ver aqui em 1 Pedro 1, mesmo lá no versículo 21... 1,21 aí de 1 Pedro, que por meio dele é Jesus Cristo, que está mencionado lá no finzinho do 19, por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte ou de modo que, de maneira que, a vossa fé e esperança estejam em Deus. A confiança e a esperança estão em Deus. Por que nós podemos ter confiança e esperança absolutas? Porque aquele que prometeu é o Senhor Todo-Poderoso, Soberano do Universo. Então, quando se fala aqui em esperança, não é uma coisa que eu deseje muito, mas que eu tenho certeza que vai acontecer, eu estou apenas aguardando. Então, nós fomos gerados de novo para esta viva esperança. Daí fala mediante, aí está falando o meio pelo qual a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para que nós fomos gerados de novo também? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nós fomos regenerados para recebermos uma herança, que fala imarcessível, quer dizer, que não murcha. No original é que não tem fim, é uma herança eterna, que não tem fim. É isso que nós vamos receber, já vamos falar um pouco mais sobre herança. Reservada nos céus para vós outro. Reservada, ela está guardada. E ela está guardada desde quando? Desde a fundação do mundo. Jesus Cristo, falando sobre o último dia em que ele vai separar os cabritos das ovelhas, ele vai falar: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É a mesma palavra aqui. Essa herança, nós vamos receber daqui a pouco, aqui vai falar, mas ela está preparada desde antes da fundação do mundo para nós, né? Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Eu gosto dessa palavra, que nós estamos guardados pelo poder de Deus, protegidos, blindados. Essa palavra aparece várias vezes no Novo Testamento. Ela aparece, por exemplo, no fim lá de 2 Coríntios, quando Paulo fala que o governador montou guarda na cidade, porque queria pegar Paulo. Depois desceram Paulo por um cesto, não adiantou muito, mas ele montou guarda. Quer dizer o quê? Não entra nem sai ninguém que eu não queira que entra ou que saia. A mesma palavra que lá em Filipenses, onde começa: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes a vossa moderação seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E depois termina como? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, nosso coração vai ficar mergulhado na paz de Deus, guardado, blindado, aí não vai entrar nenhuma dúvida, nenhuma incerteza, nenhuma insegurança, nada que Deus não queira que entre ali para benefício dos seus, desde que o indivíduo viva se alegrando no Senhor e orando sem cessar. É muito interessante isso, é a mesma palavra que está ali, e nós somos guardados pelo poder de Deus. Nada acontece com os seus filhos que ele não queira. Nós sabemos que tudo que acontece com os seus filhos acontece para a glória dele e para o bem dos seus filhos. Romanos 8, 28. Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia, no último tempo. Preparada. É interessante essa parte de preparado. A salvação está preparada desde o começo, está reservada para nós. É muito interessante este aspecto, porque Paulo usa uma expressão que era muito usada no comércio a respeito daquilo que Deus nos prometeu. E aqui está falando de uma promessa. Está falando de uma herança, de alguma coisa que está reservada para nós, que está preparada, tá, o tempo todo. Deus usa uma expressão que é o penhor. Ele fala o penhor do Espírito Santo. Esse penhor era exatamente o sinal, a garantia. Então, quando eu vou comprar uma coisa, eu estou dando uma garantia, um penhor. O que que esse penhor significa? Que eu depois vou dar todo o resto. O penhor do Espírito Santo. E nós vamos ver que ele é o penhor da nossa herança. É muito interessante isso. Eu dou alguma coisa que é a garantia de que eu vou dar o resto. É claro que Deus não está comprando nada. Num sentido, ele não está comprando nada. O que fala o Salmo 24, 1? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Todo mundo é do Senhor. Nesse sentido, ele não compra ninguém. Num outro sentido, nós fomos comprados por preço e não somos de nós mesmos, como fala em 1 Coríntios 6. Aí sim, esse nós fomos comprados. Nesse sentido, sim. Mas por que dá um sinal? Por que que dá um penhor, uma garantia? Já foi tudo pago. Tudo já foi pago por Jesus Cristo na cruz. E nós precisamos de garantia de que ele vai dar o resto? Paulo usa num sentido diferente. Paulo usa aí num sentido seguinte: olha, eu fiz uma promessa para vocês e eu estou dando uma garantia que mostra que eu vou dar todo o resto. É isso que ele está falando. Não é eu dei um sinal, depois eu dou o resto e alguma coisa vai ser minha. Não é nesse sentido. O que ele já comprou, ele já pagou. É interessante aqui, depois fala, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É interessante que fala ali no versículo 6, nisso exultais. Nisso o quê? Acabou de falar da salvação. Começou a falar que nós fomos gerados de novo para uma viva esperança, para uma herança que está reservada para nós, que Deus nos está guardando, para a salvação preparada. Por tudo isso, vocês exultam. Depois, lá embaixo, vai repetir no versículo 8, falando de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora mais crendo, exultais com alegria indizível. Essa palavra exultar, que aparece duas vezes aí, seria pular de alegria. Ela é composta por duas palavras, e uma é exatamente essa, pular, saltar, mas pular de repente, como um vulcão que de repente começa a soltar lavas. É assim, é a mesma palavra. Vocês pulem, e muito, muito. E esse verbo era usado assim, o indivíduo está pulando muito, sempre com o sentido. Ele está com uma alegria incontida. Os outros não conseguem deixar de ver a sua alegria. Esse é o verbo empregado aqui. Vocês não conseguem esconder dos outros que vocês estão se regozijando ao extremo. Esse é o verbo. Então falam, e por quê? Por causa disso tudo que está preparado, vocês pulam de alegria. Os outros não conseguem deixar de ver vocês pulando de alegria. Agora é interessante o seguinte, o que que fala aqui no versículo 6? Nisso exultais. Tudo isso aqui que eu falei até agora, o Pedro fala, nisso aí vocês exultam. Mas ele fala o quê? Nisso exultais, embora no presente, enquanto vocês não morreram, por breve tempo, é uma coisa que vai passar, se necessário, não é igual para todo mundo, sejais contristados por várias provações. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quando nós temos um alvo em vista, nós suportamos dificuldades, provações, obstáculos, de maneira diferente. Como um indivíduo que vai competir, ele tem um regime alimentar difícil, um horário difícil, acorda cedo, fica treinando 8 horas por dia, tudo. Por quê? Porque ele quer subir no pódio. Então, ele leva de uma maneira... Nós podemos ver isso no dia a dia, muitíssimo mal comparando, mas nós vemos isso acontece conosco. Quando chega a época de carnaval, um show importante, tem gente que fica dias na fila. Eles armam barraca, passam 2 ou 3 noites ali na fila para comprar o ingresso. E vão lá entrevistar, eles estão muito chateados? Não. Um levou violão, está cantando, estão jogando. Não, está tudo bem. Por quê? Porque vale a pena. Porque vale a pena. Aquilo que eu estou querendo lá, vale a pena. Então, eu estou esperando contente. O mesmo indivíduo que passa 3 dias, ele fica 20 minutos na fila do banco, está reclamando, está querendo furar, está xingando alguém. Por quê? Porque ele está com o olho lá. No carnaval, ele está com... É a mesma coisa. Agora, outro dia, estava vendo mesmo, agora teve esse feriado prolongado, o pessoal sai lá de São Paulo, vai lá na estrada entrevistar, o cara está 4 horas com o carro no mesmo lugar. Está triste? Não, estão brincando, estão tomando cerveja, conversando, tudo bem. Por quê? Porque eu vou passar 2 dias na praia. É por causa disso. Então, eu estou aqui. Agora, o mesmo indivíduo choveu, está lá no carro, pô, já estou 40 minutos, já era para estar em casa, que fica reclamando. Muda toda a perspectiva. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando aqui, como acontecia com o próprio Paulo, no meio das dificuldades, no meio das tristezas dessa vida, ele exultava de alegria. E eles aqui exultam de alegria, porque Deus sabe por que você está naquela situação e você está olhando o quê? Aquilo. O que o Paulo falava? Essa leve e momentânea tribulação, e ele sofreu, não tem nada a ver com a nossa vida. Ah, minha vida é dura. Vai ver a vida do Paulo. Leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Em relação ao que eu vou receber, isso aqui é levinho. E momentâneo, isso passa. Por que o que ele falava? Porque não atentamos para as coisas que se vêem. Ele não estava olhando, prestando atenção nas coisas daqui e agora. Eu estou atento àquilo que nós não vemos, porque essas coisas são passageiras, aquelas são eternas. Exatamente a mesma coisa que o Pedro está falando aqui. Por causa disso que foi preparado, e por causa dessa salvação, dessa herança, vocês já receberam a garantia que é o Espírito Santo, e depois vocês vão receber tudo, por causa disso vocês exultam. Ele fala, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Daí, o que, que ele fala? Outra coisa um pouquinho mais, é que ele usa o mesmo verbo. Né? Ele fala de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais. Vocês não viram Jesus Cristo, mas vocês amam Jesus Cristo. No qual, não vendo agora, não vendo agora, vocês vão ver depois, agora não. Não vendo agora, mas crendo. Crendo o quê? Confiando em tudo o que ele fez e tendo certeza absoluta que esta esperança, esse tempo que vocês estão aguardando, vai culminar com o dia que vocês vão ver Jesus Cristo. Por isso que fala a palavra. Paulo fala, desejo partir e estar com Cristo. Ele queria que chegasse logo. Nesse fato de que vocês não veem, mas amam Jesus Cristo, vocês não estão vendo agora, vão ver depois. Vocês creem nele, confiam nele, sabem que vão ver depois. Nisso vocês exultam, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Por quê? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Como é que nós podemos viver aqui para a glória de Deus? Depende do lugar para onde nós estamos olhando. Por isso que fala, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Isso é que é importante. Para onde eu estou olhando? O que é que tem importância para mim? O mundo em geral dá importância para estas coisas aqui. Será que nós não estamos dando importância exagerada para as coisas daqui? Tudo tem a sua importância. Nós vamos voltar àquele aspecto que eu falei, que o alvo final determina os alvos intermediários, que nós temos que ter alvos intermediários nessa vida, mas o nosso alvo final é a glória de Deus. Né? Olha lá, um dos cinco solas aqui. O nosso alvo é viver para a glória de Deus. E nós só conseguimos viver para a glória de Deus se nós estivermos pensando nas coisas dele. Se eu for cada vez mais captando as coisas dele. Os que estão caminhando pelo caminho largo estão se encaminhando para a morte. Nós não. Nós estamos nos encaminhando para a vida. A morte não é o fim, é apenas o começo, nós sabemos disso. É o começo. E é por causa disso que ele se regozijava. Na morte nós vamos deixar o que amamos para ganhar o que mais amamos. É isso que vai acontecer. Essa carta de Pedro, o tempo todo, ela fica falando lá no capítulo 2, no versículo 11, como peregrinos e forasteiros deixar as paixões carnais e tal, tem um comportamento exemplar no meio dos gentios. No versículo 4, no tempo que ainda vos resta nessa carne, ainda façam assim. Ele vai exortando toda maneira como nós podemos e precisamos e devemos viver para a glória de Deus. No fundo, o que Pedro está falando aqui é o seguinte: vocês que já atingiram o alvo para o qual vocês foram criados, vivam como aqueles que atingiram o alvo pelo qual foram criados. Vivam de maneira digna de Jesus Cristo. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor. E a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, porque por meio dela podemos te conhecer, porque por meio dela podemos confiar em ti, por meio dela podemos saber o que tu tens reservado para nós, embora não em detalhes, porque isso jamais penetrou em coração humano, mas sabemos do teu amor, da tua bondade para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pelo penhor da nossa herança, a salvação que tu nos tens reservada e a promessa de vivermos para sempre contigo. Trabalha nos nossos corações e capacita-nos a viver para a tua glória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.